Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor e Deus, Jesus Cristo, Santíssima Trindade, vós que sois a fonte da luz e o princípio da sabedoria, difundi sobre as trevas de nossas mentes um raio de esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nascemos, o pecado e a ignorância. Ensinai-nos a começar, regei-nos a continuar e perseverar até o término, pois de vós vem toda boa obra e dádiva. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de nosso Salvador, rogai por nós. São Próspero de Aquitânia, nosso padroeiro, rogai por nós a Deus. Amém. Queridos alunos, estudantes do curso de Teologia da Fraternidade Laical São Próspero e Apostolado Fiel Católico, é para mim um grande prazer estar mais uma vez aqui diante de vocês, através deste áudio. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de me desculpar mais uma vez, como já fiz pelo grupo que temos pelo WhatsApp, pelo atraso na publicação deste segundo livro, segundo volume da coleção do nosso curso, por uma série de imprevistos que aconteceram em sequência, devido às minhas obrigações profissionais, algumas questões de saúde também, mas especialmente por conta de obrigações profissionais, com certas urgências que surgiram, de modo que eu não tinha como antecipá-las, mas precisei resolvê-las, precisei, como se diz, precisei apagar alguns incêndios, né? Eu até brinquei com a minha esposa, eu disse que eu matei dois leões agora recentemente, um atrás do outro. Ontem eu precisei matar uma onça, que é um bicho um pouquinho menor, mas também assustador e mortal, né? E hoje ainda tenho uma jaguatirica para abater, que já é um pouquinho menorzinho, mas é bravo também, e se bobear ele te retalha, né, com as garras. Mas na hierarquia dos felinos já é um pouquinho menor. Mas são brincadeiras para falar de certas tarefas urgentíssimas e bastante, que exigiram muito de mim, que precisei dar conta nesses últimos dias, e com isso o atraso do volume, porque prefiro atrasar um pouco e entregar um conteúdo excelente, ou pelo menos dentro de um padrão mínimo de qualidade que eu me imponho como diretor desta fraternidade católica, do que entregar na data uma coisa mais ou menos. Então, me desculpo, comprometo-me no sentido de que para os próximos meses isso não acontecerá, a não ser que, claro, sou humano e algum motivo de força maior novamente me impeça, mas o normal, o que se espera, é que não aconteçam mais esses atrasos. O prazo sempre para a disponibilização dos livros é na primeira semana de cada mês. O e-book talvez saia um dia depois, um ou dois dias depois, não mais do que isso. Uma questão também, alguém me perguntou sobre... O livro deste mês saiu com 125 páginas, 126 páginas. O livro na versão para impressão, na versão que serve para ser impresso e tornar-se apostila. Mas, veja bem, o que eu estou dizendo, o que se diz lá na página do curso, onde tem a ementa do curso, as informações gerais, é que eu me comprometo a entregar, no mínimo, não menos do que 130 páginas por mês, não é? Porém, estamos falando de livros digitais, e é importante lembrar que a versão e-book desse mês chegou a 196 páginas. Creio que é isso, 196 páginas. Então, quase 200 páginas. Que se lembrem disso. E o que eu pretendo, a ideia com essa questão de me comprometer com relação à quantidade mínima de páginas entregues, é no sentido de que estamos aqui em um curso de qualidade superior àquilo que geralmente encontramos, e especialmente esses cursos livres que são oferecidos por algumas associações e grupos e mesmo paróquias, onde nós, eu já passei muito por isso, nós nos inscrevemos para um curso livre de teologia e recebemos ali uma apostila de 20, 30 páginas, né? Então, a garantia que eu quero dar é essa. Vocês terão, no mínimo, 130 páginas mês. Então, nesse caso aqui, no e-book, foram quase 200 páginas, né? Então, essa é a garantia que eu dou, ok? Então, e os conteúdos nossos também, a cada mês, eu tenho certeza que vocês perceberão que não estamos aqui, como se diz, enchendo linguiça, né? Nós temos conteúdos realmente aprofundados e queremos formar bons católicos, queremos preparar bons católicos, queremos construir aqui um grupo de verdadeiros soldados de Cristo aptos para a batalha que certamente nos espera e que tende a se tornar cada vez mais aguerrida, cada vez mais difícil. Os últimos acontecimentos de que temos tido notícia são preocupantes, para dizer o mínimo. Então precisamos estar cada vez mais preparados. E essa é a ideia do curso, é essa a finalidade a que se destina o nosso curso. Dito isto, algo que eu gostaria muito também de esclarecer com todos é que pretendo, a partir deste mês, a partir deste ponto em diante, responder as perguntas que forem feitas durante o mês nestas oportunidades, nestas audioaulas. Porque as perguntas... Claro, o que suscita dúvidas são as questões mais difíceis. E essas questões mais difíceis exigem uma elaboração, as explicações são mais complexas. Então, para escrever, responder ali por e-mail, por escrito, ou pelo grupo, WhatsApp, Facebook, é mais difícil, né? Então, aproveitarei estas oportunidades com essas audioaulas para responder as perguntas que forem feitas durante o mês. Espero que esteja bem para todos assim. Claro, questões mais simples responderemos mais rápido. Algumas coisas podem ser respondidas até no mesmo dia. Mas via de regra que fique assim, acho que é interessante. Mas então dizer também que com esse atraso da própria publicação do livro e consequentemente o atraso desta audioaula, atrasou também bastante a resposta para uma pergunta feita sobre a nota número 13 do volume 1 deste curso, Disciplina Sagradas Escrituras, que é a pergunta do aluno Fabiano. Pois bem, vamos ler então essa nota número 13 e tentar esclarecê-la em termos mais leigos, porque percebe-se que a dificuldade na compreensão dessa nota se dá justamente porque ela contém elementos bastante técnicos relacionados à filosofia. Termos técnicos, isto é, elementos acadêmicos. Exatamente por isso, não só eu pedi o auxílio do nosso revisor técnico, Igor Andrade, como também um livro bastante didático, pensado para os leigos, para pessoas que querem... para católicos que querem se lançar ao estudo da filosofia. Então, um livro pensado nesse formato, tão didático quanto possível e que contenha um glossário interessante, porque no estudo da filosofia é fundamental a compreensão do significado das palavras, não é? Porque uma série de palavras que no uso comum, quando usamos coloquialmente, tem um sentido. Quando estamos tratando de filosofia, tem outro sentido. Então, a compreensão de determinadas palavras, a compreensão equivocada, distorce toda a compreensão de um longo texto, de uma proposição importante, de modo que, às vezes, podemos entender até o contrário daquilo que está sendo dito. Então, quando a gente usa na filosofia certas palavras, como quando a gente fala em movimento, em acidente, em objeto, em razão, em fim de alguma coisa, em substância, essas palavras todas têm um significado próprio no estudo da teologia que o estudante que não está familiarizado com esses significados terá uma dificuldade bastante importante, né, na compreensão dos conteúdos. Por exemplo, né, neste primeiro livro nosso mesmo, aparece ali numa citação a expressão substâncias separadas. E dificilmente o leigo em filosofia ou em teologia, nesse caso específico, saberá logo de pronto que substância separada em Santo Tomás de Aquino são os anjos, né? As substâncias separadas às quais ele se refere são os anjos. Lembrando que santo tem o significado justamente separado de outra coisa, algo separado da realidade comum nossa. Pois bem, então entrando finalmente na explicação da já famosa nota 13, parece que mais de uma pessoa perguntou sobre isso, ela diz o seguinte, eu vou ler então a nota para ir explicando. Diz o seguinte, é importante saber que, segundo a filosofia, o homem age em busca de um fim. E aqui já entre parênteses mesmo está explicado que fim, nesse caso, tem o sentido de finalidade. Quer dizer, o fim é a meta, o objetivo, o propósito, né? Aquilo para o que age essa pessoa, no caso. Para que existe, para que serve a coisa que está sendo dita. Então, fim é finalidade aqui. O fim do homem, a finalidade do homem. Para que existe o homem? Qual é o propósito da vida do homem? Muito bem, e aí prossegue. E que todos os homens possuem um único fim. Muito bem, vamos chegar lá. O homem age em busca de um fim. É aí que queremos chegar, né? O homem, o ser humano, age em busca de um fim, que é Deus. E o homem busca a Deus, ele deseja, ele quer a Deus, mesmo que não saiba. Isto é, mesmo que sem saber ele esteja buscando Deus, por exemplo, algo muito comum, né? Nos deleites do mundo, nos prazeres da carne. Santo Agostinho fala sobre isso com grande propriedade, né? Com uma assombrosa maestria lá nas suas confissões. Por exemplo, no capítulo 6, no qual ele trata do maniqueísmo, ele vai dizer o seguinte, ai de mim, por que degraus fui descendo até a profundidade do abismo, exaurido e devorado pela falta de verdade quando te buscava, buscava a Deus. Ele está falando a Deus, é uma oração, né? Uma oração. E tudo isso, meu Deus, a quem me confesso, porque te compadeceste de mim, quando eu ainda não te conhecia, tudo por buscar-te, não com a inteligência, com a qual quiseste que eu fosse superior aos animais, mas com os sentidos da carne. E tu, Deus, estavas dentro de mim, mais profundo do que o que em mim existe de mais íntimo, e mais elevado do que o que em mim existe de mais alto. Então Deus estava dentro dele, podia ser encontrado dentro dele, no interior dele, olhando para dentro de si mesmo, e ele estava buscando Deus nas coisas externas. No capítulo 27, no célebre Solilóquio de Amor de Santo Agostinho, ele diz aquela belíssima sentença, né? Eis que estavas dentro e eu fora. Deus, né? Eis que estavas dentro e eu fora. E fora te buscava e me lançava, disforme e nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti, seguravam-me longe de ti, as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste, e a luz, a tua luz, afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume e, respirando-o, suspirei por ti, te desejei. E a partir dali, Agostinho não quis saber de mais nada, a não ser Deus, a não ser o seu Senhor. Então ele diz aqui, eis que estava dentro e eu fora, e fora te buscava. Eu, né, disforme, quer dizer, nada belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Quer dizer, ele buscava a Deus nas criaturas, buscava a Deus nos prazeres do mundo, mas ele buscava a Deus, sem saber onde encontrar. Então, é este o sentido. O homem age em busca de um fim, de uma finalidade, e a finalidade do homem, dos seres humanos, é Deus, ainda que o homem não saiba disso. E aí completa lá na nota uma parte que certamente gera dúvidas, né? Todos os homens possuem um único fim, retomando o texto da nota, bem como todas as criaturas. E aqui para esclarecer como assim, né? Os homens têm um fim, uma finalidade que é Deus, e as criaturas, todas as outras criaturas também. Como é que se explica isso? Então eu vou citar aqui a Suma Teológica, já que a citação está relacionada a Santo Tomás de Aquino, eu vou citar aqui a Suma Teológica, o artigo 8 da primeira questão da Prima Secundi, diz o seguinte, que o fim corresponde ao princípio, isto é, a finalidade, né, corresponde ao ponto de partida, o princípio, o ponto de partida. E Deus, sendo o princípio dos homens, Deus é o princípio dos homens, né, como o Criador que é de todos os homens. Deus traz os homens à existência, por essa razão é o princípio dos homens e é também o princípio de todos os demais seres. Logo, todos estes têm o mesmo fim do homem, neste sentido específico. Então, vou repetir. Vamos lá. O fim corresponde ao princípio. Ambas as coisas, tanto o fim quanto o princípio, tanto dos homens quanto de todas as criaturas, é Deus, né? Deus, sendo o princípio dos homens, é também o princípio de todos os demais seres. Logo, todos têm o mesmo fim. E aí, Santo Tomás de Aquino vai citar Dionísio Areopagita, que diz o seguinte, que Deus converte tudo para si como fim último. Ora, Deus é o fim último do homem, porque só dele é que há de fruir, quer dizer, desfrutar, usufruir. Logo, todos os outros seres têm o mesmo fim do homem. Novamente, Deus converte tudo para si como fim último. Deus é o fim último do homem. E Santo Tomás vai dizer, mas, em contrário, o fim último dos homens é a beatitude que todos desejam, né? A bem-aventurança, a beatitude, como diz Agostinho. Ora, não está nos animais desprovidos de razão o serem felizes, como diz ainda Agostinho. Santo Agostinho diz isso também. Logo, todos os outros seres não têm o mesmo fim último que o homem. Qual é a solução, então? É a seguinte. Se considerarmos o último fim do homem relativamente à coisa mesma que é o fim, isto é, Deus, então todos os outros seres têm o mesmo fim que o homem, pois Deus é o fim último, tanto dele quanto deles. Não sei se está claro. Todas as criaturas têm a mesma finalidade. Foram criadas por Deus com a mesma finalidade, que é servir a Deus. Se todas as coisas que existem, existem por obra de Deus. Portanto, a finalidade última de todas as coisas é Deus. Porém, se considerarmos o último fim do homem quanto à consecução, quer dizer, quanto àquilo que o homem e as outras criaturas obtêm, o que conquistam, aonde chegam, então as criaturas irracionais não têm o mesmo fim que o homem, pois este obtém o último fim conhecendo e amando a Deus, o que não se dá com as criaturas irracionais, no caso, que alcançam o fim último, enquanto participam de alguma semelhança de Deus, mas não podem amar a Deus e não podem desfrutar de Deus conhecendo-o. Como assim? Como é que as outras criaturas, os seres irracionais, né, os animais, participam de alguma semelhança de Deus? Como é que se pode dizer isso? A solução é a seguinte, os animais, assim como até uma pedra, uma árvore, participam de alguma semelhança de Deus na medida em que simplesmente existem. Ou seja, Deus é, uma pedra é, uma árvore é, um animal é. Então, na medida em que existem, vivem ou conhecem, ainda que limitadamente, nestes sentidos, participam de alguma semelhança com Deus. A finalidade de todos os seres vivos, bem como a finalidade de tudo o que existe, é, portanto, Deus, já que tudo existe para servir a Deus de algum modo. E enquanto que todas as criaturas apontam para Deus de algum modo, e aí me lembrou o professor Igor, pontua o Salmo décimo nesse sentido. Se formos ler o Salmo décimo, ele alude ao louvor de toda a natureza, de toda a criação a Deus. Então, no mesmo sentido, e complementando isso que já foi dito, prossegue a citação. Santo Tomás, tendo como ponto de partida Aristóteles, diz que o fim é o princípio, isto é, o ponto de partida, né, o início, das ações humanas. Aqui, e aqui vamos entrar no artigo 1º da primeira questão da Prima Secundi, da Suma Teológica, que trata exatamente do fim último em comum, né, tanto do homem quanto dos outros seres. Então, os homens possuem livre-arbítrio e têm domínio sobre suas ações, e assim procedem de acordo com a razão. Né? A razão é o referencial, é a orientação do homem. Então, assim procedem de acordo com a razão do seu objeto, que aqui significa o objetivo, a coisa desejada. Portanto, o objetivo, o objeto da vontade é o fim, a finalidade. Cada coisa possui uma essência, substância, específica, e dado que o agir segue o ser, são todas expressões, construções filosóficas, né? O agir segue o ser, isto é, as ações do homem, no caso, são o resultado daquilo que ele é. E também poderíamos dizer dos animais, né? As ações de qualquer animal são resultado daquilo que aquele animal é. E assim, cada espécie possuirá, de acordo com o seu ser, um modo peculiar de realizar o fim comum de todas as coisas, que é representar a Deus. O homem, é como eu tinha dito antes, servir a Deus é uma outra forma de se expressar, não é? Então, o homem é um animal racional, ou seja, o que o especifica enquanto tal é a sua razão, e a atividade própria da razão é o conhecimento. Logo, o homem é capaz não somente de tender para o seu fim, Deus, mas de alcançá-lo conhecendo-o, dentro das suas limitações. O modo pelo qual o homem realizará o fim último, que é assemelhar-se a Deus, será conhecendo-o, conhecendo Deus. No caso, no céu, perfeitamente. Mas ainda segundo a natureza do homem, mesmo no céu. Isso é um longo assunto. E sobre a mesma questão, o Igor me mandou até uma comparação aqui bastante interessante, uma analogia com um homem, um sapateiro, né, que deseja fazer um sapato, construir um sapato. Ele tem na sua mente a imagem do sapato pronto e tem diante dele os materiais, né, o couro, no caso, e as ferramentas, os objetos que ele vai usar para transformar aquele pedaço de couro num sapato. O sapato é o fim da ação desse homem. E o homem age para chegar a este fim segundo a razão do objeto, isto é, seguindo os defeitos e as qualidades do couro para manipulá-lo até que se torne um sapato. Quer dizer, ele depende das qualidades, das características daquele material que ele tem. Então, da mesma maneira poderíamos dizer, né? O homem não voa por quê? Porque isso não faz parte da sua essência, ele não tem asas. Então, cada ser alcança a Deus, o último fim, segundo as suas próprias limitações, segundo a sua essência. Espero que tenha ficado claro. A explicação sobre essa nota nunca será fácil, não tem como ser uma coisa simples. Não é como dizer 2 mais 2 é igual a 4. Porque a coisa é complexa, mas eu os estimulo vivamente, fortemente, para que ampliem as suas pesquisas, para que procurem as boas fontes, os bons autores, para ampliar os seus conhecimentos, porque num primeiro momento, um primeiro contato com essas questões nunca é fácil, é bem difícil, é complexo. Tinha um antigo comercial, eu não me lembro agora de que produto, que serviço que era, mas a chamada publicitária, o slogan era o seguinte: é fácil quando se sabe. É bem assim. Depois que aprendemos, torna-se simples, a gente consegue compreender. Eu mesmo tenho bastante facilidade para compreender essas temáticas da filosofia, mas tenho dificuldade para explicar em termos simples. Isso é comum até, né? Eu entendo perfeitamente o que está sendo dito, compreendo, mas para explicar isso, para traduzir isso em palavras simples, eu tenho dificuldade. Então, é preciso estudar, é preciso aperfeiçoar, é preciso crescer em conhecimento sempre mais. Quem acha que vai fazer um curso de filosofia ou de teologia e sair pronto, agora já aprendi o que tinha para aprender, vai sair frustrado. Nunca será assim. Temos sempre coisas a aprender. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente anda, quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente vence terreno, olhamos para frente e vemos que tem mais terreno pela frente a ser vencido, né? E assim será até o fim das nossas vidas. Avançando então, finalmente, antes de avançarmos, antes de entrarmos para a abordagem do livro propriamente dito, o nosso livro do mês, eu gostaria de mencionar ainda que a nossa campanha dos livros continua. Continuem divulgando o link para a inscrição do curso, até porque essa questão de atraso da publicação do livro do mês e dessa audioaula e do e-book, dos materiais todos, e até a minha pouca participação no grupo, né, nos grupos que temos, tudo isso se dá pelo fato do meu acúmulo de tarefas, né? Eu tenho muita coisa para fazer, assumo muita coisa, tenho que assumir muita coisa, muito trabalho, e com esse curso, um dos meus objetivos secundário é que eu pudesse ter um pouquinho mais de tranquilidade. Então, se nós chegássemos aí a pelo menos 200 ou 300 alunos participando desse curso, seria algo que me daria um pouco mais de tranquilidade. Eu poderia deixar de assumir tantos serviços, como eu tenho feito, para me dedicar mais tempo a esse trabalho. Quem sabe um dia até me dedicar 100% ao trabalho de ensinar, é uma coisa que eu gosto muito, produzir livros. E aí sim nós chegaremos a um nível de excelência e a partir dali evoluir cada vez mais. Temos um colega, um irmão nosso aqui participando do curso, que eu não vou citar quem é porque não me autorizou a isso, mas que ele já ganhou 9 ou 10 livros. Ele participa de alguns grupos, tem divulgado incessantemente o nosso link, conhece bastante gente. E praticamente toda aquela coleção que eu apresentei inicialmente, ele já garantiu, já recebeu alguns livros e hoje é quinta-feira, amanhã mesmo estaremos despachando o restante, seguem ali mais uns 7, 8 livros para ele. Então eu gostaria que todos vocês fizessem o mesmo e continuassem divulgando esse link de inscrição. Cada aluno que se matricula, indicado por vocês, vocês ganham um livro, tá? A escolher. Estou em parceria com diversas editoras e muito em breve vários outros títulos chegarão aqui. Então é isso, continuem firmes comigo nessa campanha. Bem, então vamos entrando finalmente nos conteúdos do segundo livro do nosso curso. E eu imagino aqueles que já começaram a leitura e que já perceberam que a partir daqui entramos em alguns terrenos mais complexos, mais difíceis e até mais perigosos. Eu não sei se eu já comentei isso, mas quando começamos a estudar teologia, quando somos leigos, eu já estudei teologia em classe de seminaristas, e eu era o único leigo de uma classe de 40 seminaristas. Depois de alguns meses entrou mais um leigo, inclusive um senhor argentino. Mas quando entra um leigo num curso desses, eu estudava com seminaristas de diversas congregações religiosas, né, católicas, e quando a gente entra num curso desse enquanto leigo, tem um ditado que a gente escuta, dizem o seguinte, né, pronto, chegou mais um aqui para perder a fé, né? Leigo que estuda teologia perde a fé. E as razões para esse pensamento são variadas. Eu acredito que no estudo deste volume, possivelmente muitos de vocês compreenderão, ao menos em parte, o porquê disso. Quando a gente tem a fé, eu tive um professor que dizia que ele tinha muita saudade da fé que ele tinha quando era criança, aprendendo a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria aos pés da cama, né? Com a mamãezinha dele, segurando na mão dele, ensinando, né, os rudimentos ali da fé. Então aquela fé totalmente dócil, né, aberta, coração aberto de uma criança, e tudo aquilo que se instrui, ele aceita docilmente, prontamente, porque não sabe nada da vida, não tem maldade nenhuma, não tem predisposição a nada, né, não tem segunda intenção para nada. Ele tinha saudade daquela fé, porque quanto mais nos aprofundamos na fé, mais desafios vão surgindo. Acredito que seja essa a experiência de todos aqui que me ouvem agora. Mas quando estudamos especialmente Sagradas Escrituras, que é uma disciplina fundamental na compreensão da teologia, porque todas as bases da nossa fé, da doutrina que adotamos, a doutrina a qual aderimos, os fundamentos do próprio Evangelho ao qual nós aderimos, todas as informações referentes a nosso Senhor Jesus Cristo no que tange a sua doutrina estão contidas nas Sagradas Escrituras. Portanto, é verdade que nós católicos, às vezes, até subestimamos um pouco a importância das Sagradas Escrituras. Com a história do protestantismo e de tantas e tantas seitas que já existiram na história, que elevaram a Bíblia a essa condição totalmente falsa de única regra de fé e prática, que é o superdogma protestante, né? A Bíblia como única regra de fé e prática, única e suficiente regra de fé e de prática do cristão. Então, isso é uma heresia totalmente descabida, mas por causa disso, em resposta, como reação, muitas vezes nós tendemos a, de algum modo, entre aspas, desprezar a Bíblia. E isso não é certo, não é correto. A base daquilo em que cremos está contida na Bíblia, e a Igreja desde sempre insistiu, martelou nessa tecla, ensinou exatamente isso. Muitos citam e se lembram sempre da exortação apostólica Verbum Domini, do colossal teólogo Bento XVI, né? Um doutor da Igreja vivo, com seus 8 doutorados, é um homem admirável, Josef Ratzinger. Mas nós temos documentos anteriores importantíssimos, documentos, como se diz, né? Pré-conciliares, né? Uma expressão ridícula, mas que se usa. Nós temos a encíclica Divino Afflante Spiritu, do Papa Pio XII, de 1943, que é considerada uma carta magna em matéria de estudos, de apostolados bíblicos, relacionado a tudo que se liga ao estudo das Sagradas Escrituras. Temos a Providentissimus Deus, de Leão XIII, lá de 1893, já mais antiga, Leão XIII, que foi eleito Papa em 1878. Então, esta verdade não deve ser menosprezada jamais. Mas então, por isso mesmo, por ser tão importante o estudo e a correta compreensão dos conteúdos sagrados, divinamente inspirados das Sagradas Escrituras, é importantíssimo que nós a conheçamos muito bem. Então, não se aflijam, porque teremos muitos volumes. Eu não defini ainda quantos volumes serão ao todo desta disciplina, Sagradas Escrituras, mas é importante, é muito importante esmiuçar todo o conteúdo das Sagradas Escrituras, chegando a conclusões a respeito de cada matéria estudada, a respeito de cada tópico, cada parte, porque até para que possamos dialogar muito bem, dar a razão da nossa esperança com propriedade a tantos adeptos de seitas que temos hoje e também ateus. É curioso porque quando vamos, enquanto católicos, quando vamos debater com protestantes ou com espíritas ou com ateus, sempre querem nos pegar, todos eles, por meio de citações bíblicas. Ah, como é que você explica que na Bíblia esteja escrito tal coisa? Então é fundamental que nós estejamos muitíssimo bem preparados nessa disciplina. Tá? Então, neste segundo volume, nós continuamos com a nossa história de Israel segundo as Escrituras, que é uma maneira de falar, porque nesses dois volumes nós praticamente não entramos ainda, ao menos não de modo mais encorpado, mais forte, definitivo, no estudo da história de Israel segundo as Escrituras. Nós estamos ainda examinando muito bem, com detalhes, as periferias dessa coluna dorsal, que é a história de Israel segundo as Escrituras. Então vamos retomar ali a história de Abraão, mas de fato pouco falaremos sobre a história de Abraão ainda. Nós concluiremos nesse volume alguns temas importantes, mas ainda periféricos. Então vamos estudar aqui a história, a construção, a formação, a origem, o significado, o porquê, quem escreveu, quando, como, o Pentateuco. Então Pentateuco é a Torá dos judeus, o livro da lei, quando nosso Senhor diz que o primeiro mandamento, ele resume toda a lei e os profetas. Quando ele diz a lei, ele está se referindo à Torá, né? A Torá judaica, isto é, o Pentateuco, aquilo que nós conhecemos como Pentateuco, que é o conjunto dos cinco primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí vamos aprender aqui por que é chamado assim, com detalhes. Vamos analisar o significado de cada nome, cada um desses nomes, por que esses nomes no grego, que nome tem no hebraico, na Torá. Eu apresento para vocês nesse volume aqui um material que acredito servirá como referência para futuras pesquisas, quando quiserem, quando alguém perguntar alguma coisa, quando vocês quiserem acrescentar algo às suas pesquisas particulares, aqui terão um referencial bastante completo sobre este tema, tá? Os primeiros cinco livros da Bíblia. Então aqui temos o resumo do que contém estes cinco livros, não é? A história que é narrada. E vamos entrar então, o primeiro tópico que apresentamos, ele trata sobre Moisés. Eu vou fazer aqui me ocorreu aqui uma coisa. Eu vou fazer uma breve pausa, vou fazer um breve intervalo. Vou abrir aqui um parênteses nesse áudio que estou gravando, para voltar lá nas perguntas, porque eu me lembrei só agora que eu não respondi uma pergunta. A pergunta que havia sido feita não era só sobre a nota 13, era também sobre a nota... Deixa eu olhar aqui, eu estou com os volumes aqui abertos no meu computador, eu vou olhar aqui para me lembrar. Havia sido feita uma pergunta também sobre uma outra nota, que era uma questão bem mais simples, sobre tradução. E eu vou responder aqui, me perdoem esse retorno aqui, esse recorte aqui nessa minha apresentação, mas é coisa rápida. Pois bem, então rapidamente voltando lá no livro 1, no volume 1 deste curso, rapidamente eu vou responder a segunda pergunta, que é muito simples. Ele está se referindo à nota 29, que está na página 32 desse primeiro livro, que se refere a uma citação da Bíblia, onde se lê o seguinte, é um trecho da primeira epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Diz o seguinte: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. E a nota número 29 diz o seguinte, a nota referente a essa passagem: aqui os mais atentos perceberão um deslize importante na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é a que nós recomendamos, por isso essa observação, com a supressão do artigo antes de comunhão, né, antes da palavra comunhão. Então, antes da palavra comunhão, na Bíblia de Jerusalém não consta o artigo. Na tradução deles para o grego, eles optaram por essa solução, que é um deslize, é uma falha. A Bíblia de Jerusalém é uma excelente tradução e é uma versão sempre recomendada como versão de estudos, principalmente por causa da sua coleção de notas de rodapé, que são excelentes, valem como estudos, mas aqui nesse caso foram infelizes, porque quando você suprime o artigo, isto é, o artigo A, né, antes da palavra comunhão, você meio que você bota a perder um sentido teológico importantíssimo, fundamental até nesse caso, porque quando ele diz o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo, e você coloca apenas o cálice da bênção não é comunhão, você meio que indiretamente diminui a importância, no caso aqui, da Eucaristia. É uma referência direta à Eucaristia, é um trecho importantíssimo das Sagradas Escrituras que confirma a nossa fé católica, e se você tira o artigo, é como nós dizemos assim popularmente, né? Fulano é o cara. O que quer dizer o cara? Ele é a pessoa, ele é o homem que resolve, que é muito bom em alguma coisa, é o melhor em alguma coisa. Não é muito bom, é o melhor, ele é o que representa tal coisa, né? Então, podemos dizer isso de qualquer material, né? Não sei, uma caneta. Esta aqui é a caneta, quer dizer, é a melhor caneta. Então, que representa o material, uma caneta, né? O material de escrita. Então, quando ele suprime o artigo, em vez de dizer a comunhão, ele diz é comunhão, perde-se o sentido, perde-se um pouco do sentido. E isso é tão verdade que mesmo as Bíblias protestantes, Almeida, você tem um artigo. Na Bíblia Almeida protestante, por exemplo, diz exatamente isso. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do sangue de Cristo? Quando ele diz é a comunhão por excelência com o sangue e o corpo de Cristo. Não é comunhão. Como quando você diz só é comunhão, você pode entender que, assim, como eles creem, né? A leitura da Bíblia também é comunhão. E pode-se até entender assim, né? Quando você lê a Bíblia com o espírito de oração, você está, de algum modo, em algum nível, buscando e procurando, e pode até obter uma comunhão com Deus. Mas a Eucaristia é a comunhão com o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você suprime o artigo, você perde essa especificidade, essa clareza que deveria ter e que seria também a tradução mais correta dentro do próprio contexto da frase. Essa questão de artigos, quando se traduz do grego, é complexa, mas no contexto da frase aí, sem dúvida, cabe o artigo. Então, essa nota é só isso, tá? Só essa explicação. Fechando aqui os parênteses, peço desculpa por essa regressão, né? Voltando lá atrás, deveria ter respondido junto com a outra pergunta. Mas então vamos em frente na nossa abordagem aqui sobre o volume 2, livro 2 do curso Livre de Teologia da Fraternidade Laical São Próspero. Então, eu estava chegando no ponto que falava sobre Moisés, página 23. Então, vamos abordar aqui nesse volume também uma questão bastante interessante, bastante discutida, que é tema de muita polêmica entre especialistas, biblistas, católicos, protestantes, pesquisadores laicos, que é sobre a autoria do Pentateuco. Então, logo o tópico 1 que apresentamos já faz uma pergunta. Moisés escreveu o Pentateuco? E vamos ver por que isso é tão importante. E vamos entender também que para muita gente, especialmente pessoas religiosas fundamentalistas, isso tem uma importância muito grande. Porque entendem estes que a autoria de Moisés, direta, justificaria, autenticaria, conferiria uma importância imensa a esses textos. E se tivéssemos comprovada a autoria de outros, de terceiros, de redatores posteriores, então perderia alguma coisa de autoridade, alguma coisa enfim, de sacralidade, né? Será que isso faz algum sentido? Saberemos lendo o livro. Então tem uma pergunta, é feito um jogo de palavras, né? Que pergunta se o Pentateuco é um texto, é um material mosaico, ou seja, de autoria de Moisés, ou um mosaico de textos, que no sentido de mosaico, um quebra-cabeças, né? Uma coletânea, uma coleção de vários trechos que foram unidos ali para formar um material só. E vamos então abordar isso com muitos detalhes, porque isso é bastante importante. E aí vamos abordar as evidências escriturísticas, ou seja, que contém a própria Bíblia, atestando, confirmando, ó, aparentemente confirmando a autoria direta de Moisés. Vamos analisar se isso deve ser entendido literalmente ou não, ou até que ponto, em que sentido, né? E vamos esmiuçar bastante isso. Depois compreenderemos, conheceremos, os que já conhecem terão a chance de aprofundar os seus conhecimentos sobre as hipóteses de múltipla autoria do Pentateuco, que dizem que o Pentateuco, na realidade, foi escrito por vários autores em vários períodos históricos. E como é que isso pode se encaixar ou não com a hipótese da autoria mosaica, Né? Como é que nós podemos considerar que o autor não é Moisés, se a própria Bíblia diz que é Moisés? Será que a Bíblia diz isso mesmo ou não? Então vamos aprofundar bastante isso, vamos fundo nesse assunto. Vamos conhecer aqui quem são os propositores dessas teses de múltiplas autorias, quais são elas exatamente, e por aí vamos. Temos bastante conteúdo sobre isso, também aqui vai servir como referência para diversas consultas posteriores vossas. Os que pretendem se especializar em teologia terão aqui um manual, aí uma fonte bastante importante para pesquisas posteriores, para aprofundar no tema. No tópico 3, então o tópico 2 é exatamente esse, né? Trata das teses, das teorias de múltiplas autorias do Pentateuco. No tópico 3, vamos tocar numa outra ferida. Neste segundo volume, estamos tocando em muitas questões difíceis. Estamos abordando muitos problemas que, inspiram terror em muita gente, né? Mas a gente precisa encará-los de frente. Não adianta fugir deles. Se a gente foge lá na frente, eles voltam para nos assombrar. E aí somos católicos cristãos mal formados e teremos problemas adiante, tá? Seremos surpreendidos. Então é importante a gente saber tudo o que há para saber. Então no tópico 3, entraremos num tema complexo também. Se há discrepâncias, divergências ou até contradições nos livros da Bíblia. Muita gente diz que sim. Existem sites ateus especializados nesse tema, nessa história. Tem um site muito grande, muito complexo, até muito bem produzido, muito bem escrito, muito bem feito, um trabalho de pesquisa até, assim, admirável, que é só sobre... tem postagens e mais postagens, artigos e mais artigos, bem escritos, só sobre discrepâncias, divergências, contradições nos livros da Bíblia. Porque a Bíblia parece dizer uma coisa numa página, num livro, depois lá na frente vai dizer algo diferente, às vezes até aparentemente contraditório. Então nós vamos abordar isso, vamos compreender isso bem de perto, sem medo, vamos ver se tem sentido isso ou não, por que isso acontece, sem fundamentalismo, sem medo, de forma científica, mas também, claro, sem perder a fé. E por que não perdemos a fé? Veremos tudo isso. Então, nesse tópico aqui, nós entraremos na questão da criação do gênero humano, que é interessante, a ordem da criação. Muito se fala sobre isso, muito se questiona. Veremos aqui as soluções para essas questões aparentemente difíceis. Bem, seguindo em frente, eu ia falar aqui ia quebrar aqui a surpresa do livro. Vamos lá. Como nota, trataremos de uma questão interessante, que muita gente também acha uma questão curiosa da Bíblia, que é sobre os homens dos tempos antigos, se eles realmente viveram séculos, como dizemos até hoje sobre Matusalém. Até usamos isso, se tornou uma espécie de adjetivo, né? Ah, o fulano é um Matusalém, pô, quer dizer, uma pessoa muito idosa, né? Matusalém é o... Segundo a Bíblia, ele é famoso por ter sido o homem que viveu mais tempo em toda a história, né? Ele morreu com 969 anos de idade, segundo a Bíblia. Viveu quase um milênio. É incrível. Então vamos abordar isso. Isso aqui, esse tipo de informação também é citado como uma prova pelos ateus, entre aspas, de mitologia na Bíblia, de informação errada. Isso não, como é que um homem vai viver mais de 900 anos? E vários outros viveram mais de 200, 300, 400, até 700 anos de idade, né? E nós vamos entrar nesse tema, vamos dar as passagens que falam sobre isso. Então, como é que se explica isso? Quais são as propostas que temos para explicar isso ou não? Ou isso simplesmente não tem explicação? Como é que lidamos com esse tipo de informação assim aparentemente fantástica / fantasiosa na Bíblia? Como é que a gente lida com isso? Então veremos também, é uma nota do livro aqui, longa, mas a título de curiosidade, que é importante a gente saber. O próximo tópico, tópico número 4 desse livro, falaremos sobre Ur, a cidade de Ur dos Caldeus, que é citada na Bíblia como a terra de onde saiu Abraão, continuando ali na nossa história. História da Bíblia, claro. Então, Ur dos Caldeus, a cidade-estado de Ur dos Caldeus, tem uma importância tremenda para os estudos das Sagradas Escrituras, e aqui nós veremos por quê. Inclusive, a menção de Ur dos Caldeus no livro do Gênesis tem uma importância capital e é citada como, também é citada como uma prova, entre aspas, ou uma evidência de falsidade na Bíblia. É um anacronismo na Bíblia, é uma prova de que a Bíblia tem erros. Anacronismo é quando você fala de alguma coisa, é quando você vê lá no filme do Gladiador, que se passa na Roma Antiga do primeiro século, você vê um sujeito usando calça jeans. E tem uma cena lá que no cantinho da tela dá para ver um avião passando. Quer dizer, é um anacronismo. Naquela época não existia avião, ainda não existia calça jeans. Como é que pode ter um personagem usando calça jeans? Como é que pode ter um avião? Então, Ur dos Caldeus seria um anacronismo. Eu não vou estragar aqui a surpresa, mas lendo o livro vocês entenderão por que é considerado um anacronismo e se é mesmo ou não, e qual é a explicação para isso também. E aí vamos dar a solução para isso. Não é nada tão difícil, mas faz um grande escarcéu por conta disso. Avançando já para a segunda parte desse segundo volume, lá na página, a partir da página 79, aí nós vamos entrar no tema provavelmente mais importante desse livro, que é o seguinte. Nada mais, nada menos do que o tema desta segunda parte do livro é: quem é Deus? Quem é o Deus da Bíblia? Quem é o Deus veterotestamentário? Isto é, o Deus que é citado, o Deus que é apresentado a nós no Antigo Testamento da Bíblia. Em outras palavras, o nosso Deus. Quando falamos hoje, ai meu Deus, estamos nos referindo a este Deus. Aquele Deus que nas páginas, nos textos originais da Bíblia, é representado com o tetragrama. Já falamos sobre isso também, né? Nos volumes anteriores, no apêndice introdutório deste curso e também no livro 1. Então, quem é este Deus? Quem é este Deus? Tetragrama YHWH. Quem é ele? É um tema aqui realmente fascinante e, claro, não preciso dizer, fundamental. Aqui está a essência de tudo em que cremos. E aí vamos lançar ali uma pergunta bastante incômoda, difícil, complexa, do tipo que abala a fé de algumas pessoas, mas nós vamos compreender tudo juntos. Abraão, a pergunta é esta: Abraão adorava o mesmo Deus que Moisés? Porque Abraão chamava a Deus de um jeito, por um nome. Moisés, a partir de Moisés, Deus será conhecido por outro nome, ou não? Ou será que antes disso já era conhecido esse nome, ou não? Porque existem diferenças importantes na maneira como se trata a Deus antes e depois de Moisés. A maneira como Deus se relacionava com Abraão e a maneira como Deus se relaciona com Moisés. Como vai se relacionar com a humanidade a partir de Moisés? Então, tudo isso veremos. Um tema, assim, realmente importantíssimo, colossal, né? De uma importância tremenda para a nossa fé, para os nossos conhecimentos. Vamos crescer muito aprendendo isto e especialmente aprofundando os nossos estudos sobre esse tema. E aqui será provocação atrás de provocação para chacoalhar os estudantes. Vocês entenderão por quê na leitura desse livro. Então vamos aqui a um outro tema. A Bíblia admite a existência de outros deuses? Muitas vezes parece que sim. No Salmo 82 ou 81 das nossas Bíblias, nós encontramos literalmente a seguinte passagem: Deus se levanta no conselho divino, em meio aos deuses. Algumas outras traduções dizem: Deus se levanta na assembleia dos deuses. Deus está, o Senhor está na assembleia dos deuses, ou no conselho divino. Então, como assim? A Bíblia está dizendo que existem outros deuses? Lá em Êxodo, veremos também a seguinte passagem: quem é igual a ti, ó Senhor, entre os deuses? Ou seja, parece que não nega que existam outros deuses. Diz apenas que o nosso Deus é maior. Tem diversas passagens desse tipo. Em Isaías se afirma que os deuses do Egito tremem diante do Deus de Israel. Ora, se não existem outros deuses, como é que eles podem tremer, né? Então, nós entraremos, tem muitas outras passagens desse tipo, nós entraremos em todas elas sem medo, e vamos analisá-las e compreendê-las, mas é difícil. Como é que pode? Então vamos ver o porquê de tudo isso, e vamos aprender. E depois de tudo isso, depois de todos esses desafios, tenham certeza que vocês estarão muito melhor preparados, e a fé de vocês sairá muito fortalecida, se não for destruída. Isso é uma brincadeira, ninguém perde a fé estudando teologia como se deve. Bem, então, a partir disso, partiremos para a solução de todas essas questões, tá? Tem provocações aí ainda maiores, ainda mais difíceis, que vocês verão, mas eu espero que saiam ilesos de tudo isso. Tem algumas curiosidades interessantes, que é coisas que foram divulgadas na televisão, em certos documentários, em certos livros que nós vamos decifrar aqui. E vamos chegar à terceira parte e à parte final desse livro ali, já a partir da página 105, nós vamos abordar então o ponto-chave desta leitura toda com este livro, que intitula-se assim: A Novidade Radical. Porque a Bíblia, a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, nos apresenta uma novidade radical. E aí todos entenderemos, né? Todos os estudantes desse curso entenderão por que nós começamos falando do paganismo, das crenças dos pagãos, dos deuses pagãos, e certas comparações entre as religiões pagãs e a religião dos antigos hebreus, que trouxeram essa novidade radical que vamos estudar então nesse livro. E a partir daí é que começa a se desenhar os primeiros rudimentos, os primeiros fundamentos da fé cristã, as bases onde ela vai se apoiar para chegar àquilo que é hoje, para preparar o caminho, para começar a preparar o caminho para a chegada do nosso Salvador. Então, basicamente é isto. Como sempre, ao final vem um questionário. Eu gostaria de falar sobre essa... Gostaria de falar agora sobre esse questionário. Sobre os conteúdos do livro, é isto. É isso que eu acabei de transmitir aqui de maneira bem geral, claro, bem sucinta, bem resumida. Eu gostaria de compartilhar com vocês, estar mais próximo de vocês, com mais áudios desse tipo, com mais respostas às vossas perguntas, assim, mas, de novo, por causa do tempo, do acúmulo de obrigações, de tarefas profissionais que eu tenho, é difícil, né? Vamos ver se esse curso cresce, se ganha mais inscritos, e aí poderemos ter muito mais tempo juntos, tá? Então, sobre os conteúdos desse livro, é isso. Tenho certeza que vocês vão crescer muito com a leitura dele, se lerem com honestidade, seriedade, com o espírito de humildade, que é o primeiro passo para aprender qualquer coisa, né? Quando não temos humildade, não aprendemos nada. É preciso estar desarmado e é preciso assumir como premissa que não sabemos para que possamos aprender. Aquele que acha que já sabe, não tem mais nada a aprender. Então, o conteúdo do livro é esse. E a partir daí vem o questionário que sempre disponibilizamos. Sobre esse questionário, eu gostaria de dizer a vocês todos o seguinte: a intenção nossa com essas perguntas é que vocês, respondendo, memorizem os conteúdos. Responder a perguntas desde sempre ajuda a memória a fixar esses conteúdos, né? Então, que respondam, não é necessário que enviem essas respostas. Se quiserem compartilhar as respostas comigo, fico feliz, leio todas as respostas que têm chegado, eu leio. Apesar da escassez do meu tempo, eu leio. Tendo alguma razão assim para responder, respondo alguma coisa. Mas a ideia é que vocês respondam de si para si. E podem e devem compartilhar essas respostas entre vocês, entre os colegas aqui de curso, comigo também. para crescer, né? Porque a resposta de um não será a resposta de outro, e quando a gente compartilha, a gente aprende. Então não compartilhem só comigo, compartilhem nos grupos, isso é importante, isso faz crescer em conhecimentos. Agora, neste volume especificamente, eu deixei duas perguntas para o final, que estas sim eu gostaria que fossem respondidas diretamente a mim, o autor do curso, que sou eu, no caso aí por e-mail, né? Pode ser nos grupos também, mas se quiserem mandar por e-mail particular comigo, essas são as duas últimas perguntas. Essas eu gostaria que realmente me respondessem, porque tem a ver com a produção do próprio curso e a minha organização particular na produção deste curso. Então, por enquanto era isso. Eu acabei adiando um pouco essa audioaula, porque alguém me deu uma informação errada de que o padre Paulo Ricardo estaria respondendo algumas perguntas de católicos sobre temáticas assim atuais, tudo, e no fim não era nada disso, né? As perguntas que ele respondeu na segunda-feira foi sobre um curso específico dele, que trata sobre personalidades, etc. Enfim, o que demorou também um pouco mais foi a edição dessa audioaula, porque precisa de alguma edição, né? Eu gravo no meu escritório e às vezes tem barulho, tem ruído, então eu peço que se faça uma edição para que a qualidade do áudio fique um pouquinho melhor. E está aí o conteúdo desse mês. Termino mais uma vez me desculpando pelos atrasos, prometendo que não haverão atrasos novos, pelo menos não tanto, e que rezem por mim de verdade. Não é força de expressão, reza por mim, tá bom. Não, rezem por mim verdadeiramente, ao menos uma Ave Maria, se puderem, e se puderem colocar nas vossas intenções, dos vossos terços, as minhas intenções, pelo menos uma vez. Eu fico imensamente grato, estou precisando de orações por este trabalho que eu desenvolvo para a maior glória de Deus. Então rezem por mim e nos encontramos já a partir do próximo mês, se Deus nosso Senhor quiser, tá? Abençoe-nos Deus, fiquem na paz de nosso Senhor, sob a proteção da Santíssima Virgem, que é o tabernáculo da nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade. Deus vos guarde e vos salve. Um abraço, até a próxima.